A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Bom.
Ora então, muito boa tarde e bem-vindos aqui ao primeiro episódio do A Priori, um podcast cujo objetivo é preparar os ouvintes para a chegada das Jornadas Mundiais da Juventude 2023. E, para este efeito, hoje temos aqui três convidados importantíssimos. Primeiro, o Miguel e a Luísa, uma família que já acolheu peregrinos em ocasiões passadas, e segundo, a Teresa, que pertence a uma família que irá agora acolher peregrinos, mas que não tem qualquer experiência. Miguel e Luísa, apresentem-se.
Nós somos casados há 54 anos, temos 4 filhos, todos casados, temos 24 netos e 2 bisnetos. E vivemos aqui na paróquia desde que casámos, há 54 anos.
Portanto, pertencemos a esta, também a esta freguesia de Belém há 54 anos.
Agora a Teresa, apresente-se.
O meu nome é Teresa, também pertenço à freguesia de Belém há muito menos tempo, só tenho 3 filhos neste momento e pertenço à paróquia de Santa Maria de Belém também. É isso.
E agora, para os anfitriões, eu sou o Francisco.
E eu sou a Beatriz.
E somos jovens também pertencentes aqui à paróquia de Belém. Então, começando pelo Miguel e pela Luísa, quando e em que ocasião é que foram uma família de acolhimento no passado?
Olha, nós fomos família de acolhimento em dezembro de 2010, num grande encontro também que houve de jovens de TZ em Lisboa, que penso eu que terá tido cerca de 200, 250, 300 mil jovens. E nessa altura fomos família de acolhimento também já aqui na paróquia de Santa Maria de Belém.
Acolhemos 3 raparigas croatas. Sim. E era para ser 2, mas quando as fomos buscar, afinal eram 3. E tínhamos um quarto onde elas ficaram, em uma casa de banho, e dávamos-lhe o pequeno almoço.
Sim, o esquema é muito parecido com o que é pedido hoje em dia para as Jornadas Mundiais da Juventude. Realmente é um quarto, um chão, porque muitos deles todos eles trazem as colchonetes para se poderem deitar nas colchonetes, facilitar o acesso a uma casa de banho e o pequeno almoço que nós tomamos normalmente. Por acaso, quando vieram as croatas, nós dávamos-lhes alguns miminhos de manhã, porque iam passar o tempo todo fora, mas dávamos-lhes uns miminhos, uns croissantzinhos, umas coisas assim.
E que idade é que elas tinham?
Elas deviam ter entre 18 e 20, tinham começado a universidade, portanto, entre 18 e 20 anos, arranhavam inglês. Eu não arranhava, né, nada de croata. Nem eu, nem a Luísa, não sabíamos nada de croata, mas entendemos lidamente e não teve dificuldade rigorosamente nenhuma.
Ainda se recorda dos nomes delas?
Nem por onde passou. Até porque na altura tinha que escrever, porque não era fácil de fixar para nós com a nossa língua latina, de fixar os nomes deles. Mas já passaram 12 anos, pois. É muito tempo.
E como é que foi o primeiro encontro? Como é que se sentiram?
Bom, o primeiro encontro foi quando as fui buscar à paróquia de Santa Maria de Belém, à porta da igreja. Elas tinham chegado, era um grupo grande de croatas que vinham numa camionete, e depois alguém da organização me disse, olha, foi quando na altura que nós soubemos que em vez de 2 eram 3, porque eram 3 amigas e estava-lhes a custar ficarem separadas. E perguntaram-me, logo na altura, tem lugar para mais uma? Eu disse, tenho, não é nas mesmas condições que estão as outras 2, porque nós pusemos-las num quarto que nós temos em casa para netos, onde temos 2 camas, e essas 2 ficaram, nas camas, e a terceira, ou não sei se seria a terceira ou não, elas depois é que escolheram, uma delas ficou no chão, mas mesmo assim tinha um espaço para estar no quarto à vontade. quarto certo. Não é muito grande, o quarto tem cerca de 9 metros quadrados, portanto, não é um quarto enorme. Portanto, a ver, meteram lá 3 pessoas, dá perfeitamente 9 metros quadrados para 3 pessoas.
Certo, e em termos de logística, acharam o acolhimento difícil em termos de logística?
Não, não foi difícil. Elas eram muito simpáticas e queriam ajudar, mas também estavam muito pouco tempo em casa, porque saíam de manhã, a seguir ao pequeno almoço, estavam todo o dia fora e só vinham à noite outra vez para dormir. Portanto, não alterava muito a nossa rotina de casa.
Uhum. Era engraçado porque elas saíam de nossa casa, nós moramos mesmo numa das pontas da freguesia, mesmo juntinho a Algés, estamos a 50 metros de Algés. E elas tinham as suas orações da manhã na igreja dos Jerónimos. E acabávamos por sair com elas, elas ficavam radiantes porque tinham boleia de carro, não era previsto, mas nós queríamos vir rezar com elas. E eram realmente umas orações que nos enchiam a alma para todo o dia. A oração é uma oração muito ritmada, repete muitas os mesmos termos e estão ali, parece que a mastigar e a pensar. E foi realmente uma experiência de oração espetacular e uma experiência humana também espetacular.
O Miguel mencionou há pouco que havia uma pequena barreira de linguagem. Sentiu que apesar disto foi um problema ou passou-se bem?
Não, deu para a gente se rir nós os dois e elas as três. mas elas arranhavam relativamente bem, vá lá, bem, arranhavam o inglês. E portanto, aquelas coisas básicas. Mas tivemos pessoas que receberam peregrinos que nem desconfiavam, eram eslovacos e romenos e não sabiam falar a língua, e esses nessa altura nem inglês sabiam falar, portanto aquilo era a linguagem gestual e funcionava.
O que é que sentem que aprenderam com os peregrinos ao longo da estadia deles cá?
Aprendemos a acolher pessoas em casa, e todos os papas, nomeadamente a partir de São João Paulo II, e principalmente São João Paulo II, deu-nos essa característica a nós que, cristãos e não sei o quê, a todas as pessoas, acolher peregrinos em casa, acolher o estrangeiro, acolher quem chega, e realmente é muito agradável e é uma alegria que durante aqueles dias em que eles lá estão, obrigam-nos a desinstalar da nossa vida, e o desinstalar da vida é uma coisa espetacular, porque a gente cria rotinas que às vezes nos fazem envelhecer e ficamos agarrados às rotinas, e haver alguém que nos desinstale durante uma semana é espetacular.
Eu gostei imenso também de as acolher e de as ter lá em casa. Pronto, são 3 pessoas que não conhecemos e que pouco e pouco vamos conhecendo. E gostei imenso.
Então, já nos falaram da amizade que desenvolveram com os peregrinos que acolheram, e na despedida, a despedida custou?
A despedida custou. Elas, o que é que nós fizemos com elas no último dia? Fomos-lhes dar um passeio por Lisboa, porque eles durante o encontro têm pouco tempo para turismo, e então fomos levar aos miradores de Lisboa. Lembro, fomos a São Pedro de Alcântara, fomos ao Castelo de São Jorge, fomos aqui a um mirador, aqui assim na nossa paróquia, na nossa freguesia e paróquia de Belém, que é aqui por trás, aqui no alto,
ao pé da Capelinha,
que tem uma vista fantástica sobre Lisboa e sobre a Barra do Tejo. Não as levámos ao Cristo Rei, porque elas, entretanto, aí tinham ido, portanto, tínhamos pensado levá-las, mas... E então levámos, portanto, principalmente a dar uma volta por Lisboa, porque elas também não tinham muito tempo. Isto, nós saímos de casa, deviam ser 8 e tal da manhã, e elas tinham a caminhonete ao meio-dia e pouco. Mas foi, elas gostaram imenso desse passeio por Lisboa.
E elas também foram muito simpáticas, uhum, porque nos ofereceram umas lembranças
que tinham trazido da Croácia.
Tinham trazido da Croácia e que ainda tenho lá em casa.
Mas temos, era uma caixa com pimentão doce, penso eu.
Isso foi uma das
coisas. E deram-nos uns chocolates. chocolates e um mapa da Croácia para saber, para nós sabermos mais ou menos onde é que elas viviam.
Cool. E agora, resumindo todas as vossas respostas, queríamos perguntar-vos o que é no vosso entender ser uma família de acolhimento?
É abrir a nossa porta de casa e abrir o nosso coração e receber as pessoas da forma mais acolhedora que sabemos, proporcionar-lhes algum conforto, aquele que podemos, proporcionar-lhes o tal pequeno almoço também, e fazer-lhes companhia, por exemplo, ao pequeno almoço.
Uhum.
Está disponível.
Está
disponível. Por acaso não tivemos ninguém doente, mas se tivéssemos alguém doente, pronto, teríamos que ir levado ao hospital, ao centro de saúde. Mas não houve nada disso. Não houve nada disso, mas a disponibilidade. E elas combinavam connosco normalmente a hora que chegavam à noite. Davam-nos uma telefonadela a dizer a hora que chegavam à noite. E pronto, foi muito simples. A gente às vezes faz um bicho de sete cabeças determinadas coisas, mas é uma coisa tão simples que não tem problema nenhum.
Consideram que ser família de acolhimento é uma obra de caridade?
Sem dúvida.
Sem dúvida, e não somos só nós que dizemos. O Papa Francisco ainda disse há relativamente pouco tempo, falando exatamente sobre as famílias de acolhimento. Acolher o peregrino é uma obra de caridade. Acolher o estrangeiro é uma obra de caridade. E é uma obra de caridade que, por cima, não custa.
Então, já vos digo que foi uma experiência muito positiva.
Muito positiva. E logo que soubemos, inscrevemos logo. Acho que fomos a segunda família a inscrevermos.
Era isso que eu ia perguntar agora.
Fomos a segunda família a inscrevermos na paróquia. E com muita alegria o fizemos. E com muita alegria o vamos fazer outra vez.
Muito bem. E agora, o que é que diriam a quem está indeciso para ser uma família de acolhimento?
Que não tenha medo, que é fácil, que é agradável, que, como eu disse, não alterou muito as nossas rotinas em casa, e que dá gosto, a pessoa depois fica contente realmente de ter acolhido e de os ter tido em casa.
Sim.
E outra coisa que talvez seja importante dizer é que é impensável, por exemplo, dar-lhes as chaves de casa. As chaves de casa não são para se dar. Portanto, eles, no fim de contas, qual é o tempo que eles vão estar em casa? É relativamente curto, porque saem a seguir ao pequeno almoço. Ninguém vai tomar o pequeno almoço ao meio-dia, não é? Mas saem a seguir ao pequeno almoço. Voltam depois do jantar, portanto, ali é só uma hora de dormir, e nós estamos, pronto, ali a acolhê-los quando chegarem e ajudar quando tiverem a sair. Não tem mais. E depois acaba por sempre mais, porque as atores começam a conversar o que é que fizeram, o que é que não fizeram, e elas queriam contar as experiências que tinham tido durante o dia. Queriam, às vezes, perguntar como é que eu vou, já não sei, para ali, para um sítio, para a Sé, por exemplo, uma vez perguntar como é que vamos para a Sé. Pronto, e a gente vai explicando e vai-lhes dizendo, e portanto é isso, é simples demais.
Bem, então, muito obrigada, Luís e Miguel, pelo vosso testemunho. Vamos agora entrevistar uma família que, apesar de nunca ter a experiência de acolher peregrinos, já se inscreveu para o fazer nesta Jornada Mundial da Juventude.
Acho que a primeira pergunta óbvia é porquê, não é? Porquê é que a Teresa se decidiu se inscrever?
Isso nunca me passou pela cabeça. Portanto, sabia que havia jornadas, mas não estava nada, nem sequer sabia que era preciso. Na missa, entretanto, o Senhor Prior disse que era importante para o sucesso das Jornadas Mundiais de Juventude haver famílias de acolhimento. Eu fui pensar e depois pensei e cheguei à conclusão que realmente era a altura que tinha que ser família de acolhimento, porque, no fundo, ir à missa é importante, mas há uma altura que a pessoa tem que fazer alguma coisa, e por mais difícil que fosse, não sabia se era difícil ou não era difícil, era importante fazer algo. E eu decidi que gostava de ser família de acolhimento. Fui falar com o meu marido, que me disse logo que nem pensar. porque estávamos fora de férias e não íamos estar cá nessa altura. E eu disse, mas eu venho, eu não me importo, eu venho. E asseguro tudo para poder acolher os peregrinos. E o meu marido disse, é perigoso. Andámos lá aqui a conversar um bocadinho, deixa passar uns tempos, entretanto voltei a falar, disse, realmente é importante nós fazermos alguma coisa, é o momento de mostrar que, para além de acreditarmos, também praticamos. E então o meu marido disse que, sim senhor, se pudessem ser raparigas, por ver as questões da segurança, muito bem. E eu achei que, não, se calhar, não era possível ser-se raparigas, mas fui falar com os voluntários, que me disseram que sim, que era absolutamente possível e que é natural, que há famílias que querem raparigas, há famílias que querem rapazes, e que, portanto, a única restrição era que tinham que ser dois. E então, assim, pronto, decidimos acolher duas raparigas, e eu venho para Lisboa para estar com elas, para assegurar o que for preciso, e é isso, porque chega uma altura que nós temos que ajudar. E estas Jornadas Mundiais da Juventude, elas correrem bem, é muito importante para mostrar, no fundo, aquilo que nós valemos, o que valemos como cristãos e o que valemos como portugueses também. Eu nem faço ideia dos números, mas ficaria tristíssima. Imagine-se em países com mais dificuldades que nós e tudo, as famílias de acolhimento fossem muito mais. O que é que isso diria de nós como cristãos e como portugueses, não é? Era horrível. Claro, e, portanto, pronto, eu, a minha parte, vou tentar fazer o melhor possível.
Obrigada, Teresa. E ainda guarda algum receio em relação ao acolhimento? Ou...
Eu, assim, depois de falar com o Miguel e com a Luísa, percebo, havia questões que me preocupavam. A questão da chave era uma questão que me preocupava. A questão de... Imagina se os peregrinos quisessem vir durante o dia para casa. Eu tenho que estar em casa. Pronto, como é que é? E vem um e não vem outro. Portanto, isso implicaria uma alteração realmente grande das rotinas. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Mas, pronto, falei com a Luísa e com o Miguel e percebi que nada disso. Portanto, eu dou-lhes o pequeno almoço, elas saem. E só vêm para casa depois de jantar. E eu não tenho que lhes dar a chave e combino com elas a hora que elas quiserem chegar. Pronto, já é muito mais fácil, só tenho que estar de manhã e à noite à espera delas. Não invalida que depois as coisas não corram de outra maneira. Mas para já essa era uma preocupação que eu tinha. Também me preocupava se tinha que as ir pôr aos sítios e buscá-las. Nada disso, elas vão sozinhas, não é necessário. Pronto, portanto, neste momento não tenho grandes preocupações. Já percebi que não é uma coisa nada complicada e, portanto, espero, acho que vai correr tudo bem.
Uhum. E o que é que espera ganhar com esta experiência?
Eu percebo aqui o que o Miguel diz. Eu acho que é engraçado uma mudança de rotina, realmente. Conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes. No fundo, nós fazemos sempre as coisas da mesma maneira e é engraçado conhecer pessoas novas. Mas não é isso o mais importante. Até eu imagino que elas sejam umas grandes antipáticas. Não é? Nada disso invalidava. Eu ficaria satisfeita de as receber na mesma. Porque há aqui... Há muitas coisas na igreja que nós nos preocupamos e que, como dizia o Sr. Bispo, que nos magoam, mas os peregrinos não têm nada a ver com isso. E os peregrinos querem vir às Jornadas Mundiais de Juventude e são jovens e querem vir. E eu tenho gosto em proporcionar. E não tem nada a ver com tudo o resto do ruído que aí anda, nem com os valores, nem com nada. São peregrinos, são jovens, querem vir às Jornadas Mundiais da Juventude. E eu vou ficar satisfeita por ter contribuído para isso. E o Papa Francisco também pediu-nos para fazermos, e acho que nós devemos fazer. E não é assim tão difícil. Como, espero, não vai ser assim tão difícil, tenho a certeza, depois do testemunho aqui da Luísa e do Miguel, tenho a certeza que não tem importância, não vai ser fácil.
Como a Teresa estava a dizer agora, o testemunho da Luísa e do Miguel tranquilizou-a, por assim dizer.
É verdade.
Mas era o que estava à espera, era isto que estava à espera de ouvir? Surpreendeu-a de alguma forma?
O que me surpreendeu mais, mas pronto, talvez porque também não tivesse pensado um bocadinho mais sobre o assunto, Mas é a questão que o Miguel e a Luísa disseram muito bem, que é assim, é a nossa casa, são as nossas regras. E, portanto, nós vamos acolhê-los o melhor possível, mas não deixa de ser a nossa casa e as nossas regras. E, portanto, são jovens e, portanto, surpreendeu-me esta questão da chave, era uma questão que me preocupava e que foi ultrapassada. E, portanto, tudo o resto confirmou as minhas expectativas, que não é nada de especial, efetivamente. Só traz vantagens e traz-nos satisfação também.
E tem alguma pergunta que gostava de fazer ao Miguel e à Luísa?
Eu, efetivamente, pronto, assim, perguntas já não tenho, assim, pessoais, minhas, já não tenho assim tantas. Mas tive, antes de vir aqui para o programa, tive assim a pensar que perguntas é que nós vamos abrir aos ouvintes, não vamos? Mas tive a pensar que perguntas é que as outras pessoas poderiam ter. Por exemplo, uma questão que eu, assim, nós temos... É preciso fazer a cama delas, por exemplo. Imagino.
Não. Não está previsto.
Pois, não está previsto. Aliás, até podem nem ter a cama feita.
Podem nem ter cama sequer.
Podem não ter cama, mas também, quando temos cama, eles podem pôr o saco de cama deles por cima da cama. Isso. E escusam de estar a sujar lençóis, por exemplo.
Pois, essa era...
Nem toda a gente tem camas disponíveis, portanto, eles vêm preparados para não terem cama. Portanto, se contém, é um upgrade.
Já é bom. Já é bom.
Pois, realmente não tenho assim mais dúvidas nenhumas, um bocadinho, o que sobra são os imprevistos, que tipo de pessoas é que nos surgem. Mas é uma semana também, não é nada, não é? Uhum. À partida, portanto, ou seja... Vocês acham que tipo de pessoas é que provavelmente surgirão?
Jovens.
Isso?
Jovens. Nós também podemos receber um casal, nós podemos, indiferente, ou seja, que podemos receber rapazes, que podemos receber raparigas, ou podemos receber um casal. Era engraçado se fosse um casal, porque nós também já fomos acolhidos. Eu lembro-me que de um amigo nosso, que nós somos das equipas de casais de Nossa Senhora, havia um encontro das equipas de casais Nossa Senhora no Porto, e foram os casais do Porto que acolheram nas suas casas os casais de Lisboa. E este nosso amigo, que por acaso é da nossa equipa, quando chegou à casa do casal que o ia acolher, o casal tinha-lhe dado o quarto deles, a cama deles, e tinham posto uns colchonetes no chão da sala para eles dormirem. Portanto, este é o espírito verdadeiro do acolhimento. É a disponibilidade e abrir o coração. E quem vem é aquilo que Deus Nosso Senhor nos indicou.
Então chegamos assim ao fim do primeiro episódio do programa A Priori, uma iniciativa da paróquia de Santa Maria de Belém. Dentro de 15 dias estaremos de volta com um novo tema e talvez novos convidados que te vão preparar para o maior evento de sempre em Portugal, as Jornadas Mundiais da Juventude. Para todas as dúvidas, nós vamos estar aqui para explicar. E a partir de hoje, para qualquer questão sobre o acolhimento, não hesitem em contactar a Luísa e o Miguel através do número 910-141-727. E por hoje é tudo. Muito obrigado e até breve.
A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Belém.